Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos, as duas turmas do oitavo ano do Agrupamento de Escolas de Arronchos, para realizar um debate no âmbito dos desafios lançados pela Rádio Miúdos. Neste primeiro desafio, vamos então abordar as redes sociais. O intuito será então tentar encontrar aqui pontos a favor, pontos contra, aspectos positivos, aspectos negativos. Vamos começar por abordar a questão das fake news. Vocês sabem o que é que são fake news?
Sim.
Então, o que é que vocês entendem por fake news?
Notícias falsas.
Desinformação.
E vocês acham que as fake news podem ter um impacto negativo na sociedade?
Sim.
Sim.
Em que sentido?
Desinformar as pessoas.
Levar as pessoas a acreditar numa coisa que não é verdade.
Exatamente. Ou fazer coisas que não devem fazer.
E conseguem dar assim exemplos concretos de situações em que vocês tenham identificado dessas notícias falsas?
Aquela das pastilhas da máquina de lavar, não foi?
Uhum.
Isso é
Podes
uma coisa.
contar um bocadinho da história mais detalhadamente?
Havia mais um desafio, uma desinformação na internet que basicamente desafiava as pessoas e informava as pessoas que tinham de consumir pastilhas de máquinas de lavar.
Também circulou uma notícia falsa que injetava lexívia, no braço para curar a Covid-19.
É verdade, como podem ver, temos de estar sempre muito atentos e temos que filtrar as fontes das nossas notícias, porque há muita informação que não é fidedigna a circular por aí.
Vocês viram uma notícia há pouco tempo sobre a guerra, que afinal as imagens não estavam a passar como se fosse da guerra em
Não.
Israel? E afinal não era? Era de um jogo.
Não.
Ah,
Vi
sim,
uma
eu
de um
lembro-me.
carrinho. Eu estava
Da
só a rodar o
CMTV.
carrinho e era um carrinho
Ah,
de brinquedo.
pois é. Da
Pronto, então
CMTV.
isso era uma informação
Pois é.
falsa, não é? Não era a
Estavam
realidade.
a dizer que estava inundado,
Sim.
inundações no Porto.
E era um vídeo da internet de um menino a brincar com o carrinho.
Ou seja, aí até vemos como é que muitas vezes o jornalismo, não é, não é assim tão fidedigno e que nós não podemos acreditar em tudo. Então acham que estas fake news, notícias falsas, podem ter algum impacto, na sociedade?
Sim.
Que impacto?
Desinformar as pessoas.
Ok. Então, mas as pessoas também sabem ver ou não?
Depende, há umas pessoas, por exemplo, as pessoas mais velhas podem acreditar em tudo o
Sim.
que vem na internet.
Então, mas é importante nós sermos mais críticos?
Sim.
Sim.
Porquê?
Pois não deixamos, para não nos deixarmos acreditar em coisas que podem não ser verdade. Precisamos de alguns filtros.
Então, e acham que vocês podem ter um papel importante nisso? Estavam a falar das pessoas mais velhas?
Sim.
Talvez
Sim.
Como?
ajudando as pessoas mais velhas a perceber
Perceber o
isso,
quê?
o que é verdade e o que não é.
Ok. Então, e como é que nós podemos saber se é verdade ou não?
Ensinam-nos a pesquisar na internet.
Ok, ou aquelas pessoas que não conseguem, o que é que podemos fazer nós?
Pesquisar por elas.
Ok.
E quando vocês ouvem assim em primeira mão essas notícias, por vezes um bocadinho estranhas, mas olhando assim à primeira vista, vocês são levados a acreditar ou não? Em princípio já têm acreditado nelas, só depois é que verificaram que era mentira. Logo a princípio, como
Sim.
é que foi a vossa reação?
Depende da notícia, mas é algumas as pessoas acreditam. Eu
Algumas
também não.
duvidosas.
Isso.
Mas estas que vocês falaram aqui, vocês acreditaram? Antes de saber que era falsa,
Não.
vocês acreditaram? Do
Quando eu
carrinho,
vi
sim.
a do carro,
Agora,
sim.
não,
Acreditei.
a do
Quando
carro
eu
eu também
vi,
acreditei.
logo disse, estava a dizer, era mentira. Pronto.
Ok,
Eu
não, não
pensava,
chegaste a ouvir a
sim.
notícia de início.
É quando vi a notícia, acredito.
Eu também.
Não ouvi.
Ou seja, muitas vezes nós acreditamos logo, até porque elas são passadas por meios que nós achamos que são credíveis, não é? Ok.
Então, e mudando agora um bocadinho aqui o tema. Vocês sabem o que é cyberbullying?
Sim.
Sim,
Sim.
Conseguem-nos explicar o que é?
sim. Sim. O cyberbullying é onde as pessoas podem ser maltratadas ou gozadas pela internet e por vezes acaba com a saúde mental da pessoa.
Muito bem. E já que algum de vocês foi vítima de cyberbullying?
Não.
Ou têm conhecimento de alguém próximo de vocês que foi vítima?
Sim.
Conseguem nos relatar assim por alto como é que foi e como é que se desenrolou esta experiência?
Foi pelo Instagram. A pessoa postava umas fotos E essas fotos, as pessoas faziam print da foto e guardavam e faziam brincadeiras com as fotos, stickers e assim, e depois isso espalhou-se por muitos lados.
E vocês conseguem perceber o impacto que essas ações têm na vida das pessoas que são vítimas de cyberbullying e dessas consequências? Podem explorar um bocadinho isso e explicar um bocadinho?
Mas as consequências que podem vir do cyberbullying?
Então, a saúde mental da pessoa.
Como assim? O que é isso da saúde mental?
A pessoa pode ficar afetada por gozarem com ela na internet.
E o que é que pode causar concretamente? Pode ficar
Suicídio.
afetado. Ok. Se calhar em caso extremo, não é? E antes disso?
O
Ansiedade,
isolamento.
Depressão.
Depois o isolamento social.
Sim.
Então, já agora por falar em isolamento social, vocês acham que as redes sociais podem contribuir para esse isolamento social?
Depende.
Sim.
Sim.
Como?
Depende se a pessoa ficar o dia todo em casa nas redes sociais, sim.
Sim, se recusar sair, estar com os amigos para
Mas
estar
a pessoa
nas redes sociais, sim.
pode gerir o tempo e ficar em casa nas redes sociais e sair à rua também.
Vocês estão conscientes daquilo que estão a dizer, e relativamente a vocês próprios, como é que a utilização da vossa parte das redes sociais afeta o vosso tempo na vossa vida diária?
A mim não me afeta, eu controlo o tempo.
Da minha parte, eu levo a maior parte do meu dia na escola. Há dias estudo, não é? Passo não muito tempo no telefone, sei que às vezes passo mais tempo, mas depois também tenho as atividades extracurriculares fora da escola, o que também me obriga a passar menos tempo no telefone.
Mais algum testemunho sobre a sua forma de estar
Sim,
em contacto
basicamente
com o
uma
mundo.
coisa. Também tenho depois as atividades fora da escola.
Sim, sair nos fins de semana de casa.
Estão bastante ocupados, mas certamente conhecem outros casos em que assim não acontece. Pessoas da vossa idade não precisam de.
Ninguém me convida para sair.
Sim,
Mas pronto, mas digam lá, por exemplo, outras formas de estar diferente da
mas há
vossa.
pessoas que preferem ficar em casa isolados, até falar com amigos. Mas em casa.
Por vezes nem é culpa da criança, da pessoa que está a utilizar, não é? Às vezes também vem da família, que não leva a sair, a culpa também não vem só dele.
Para não lhe dar liberdade, sim.
Pois também.
E isso é levado até ao extremo? Acha que essas situações são um extremo? Consideram isso em demasia, que pode trazer algum
Sim.
mal-estar?
Em alguns casos,
Sim.
sim.
Mas vocês estão a falar em casa e aqui na escola, não significa isso?
Sim,
Sim.
a gente
Sim. Sim.
até nos intervalos
Sim.
com os amigos passa o tempo no telemóvel.
E o que é que isso pode implicar?
A visão.
Ok. E mais?
Que as pessoas não socializem nos intervalos, mas por acaso acho que na escola isto não acontece tanto.
Há uns
Acontece.
casos, há uns
Agora
que.
com a chuva há mais. E
Pois,
como há
o
tempo.
tempo.
Então a chuva leva a maior isolamento social pelas redes sociais,
Não,
é isso?
sim.
Contribui, porque
Eu
não há
acho que
tanto.
sim,
Sim,
porque as
é
pessoas
isso, contribui.
não podem sair de casa.
Por exemplo, nós ficamos, mesmo que nós não vamos jogar a bola, vamos todos para o campo. Mesmo que estivermos lá a jogar, ficamos lá uns com os outros.
Mas.
Com
Mas não
telefone
estamos no
ou sem
telefone.
telefone?
Sem telefone.
Ok.
Mas também não é. Por exemplo, as pessoas têm os jogos online, onde se podem comunicar uns com os outros. Por isso também não leva tanto ao isolamento, se comunicarem pelos jogos online.
Mas vocês sentem que a vossa interação virtual às vezes tende a sobrepor-se à vossa interação na vida real e que isso pode comprometer os momentos que estão juntos com os vossos amigos? Ou seja, dar preferência às interações no mundo virtual em vez de ter os vossos convívios no mundo real?
Acontece ou não?
Acontece.
Em vez de irem sair ou estarem a conviver diretamente com os colegas, que a Lúcia estava a dizer que há os jogos virtuais, não é? Online, que podem comunicar. Mas vocês podiam comunicar sem ser online. Então, isto tem vantagens, tem desvantagens? O que é que.
Se
Tem
estiver fora.
algumas vantagens e desvantagens.
E então, quais são?
Por exemplo, a pessoa pode está doente ou não se sentir bem, pode ficar em casa a falar com outras pessoas.
Por exemplo, em vez de vocês se reunirem todos numa tarde para conviverem e para fazerem atividades juntos, vocês já deixaram de fazer isso e deram prioridade a encontrarem-se num jogo online ou num chat online, não, ou estarem na rede social a comunicar e a conviver através do telefone a partir de casa, em vez de se juntarem e fazerem alguma coisa presencialmente?
Na altura do Covid era uma grande vantagem, não podíamos sair de casa e podíamos falar com...
E agora que a questão do Covid está ultrapassada, como é que são as vossas interações? O que é que vocês dão prioridade?
Houve algumas pessoas que com o Covid deixaram de socializar tanto.
Até agora?
Sim, sim.
O Covid afetou as pessoas.
Então acham que as redes sociais podem influenciar amizades? Porque estamos aqui a falar de falar com amigos online.
Sim.
Podem influenciar amizades?
Sim.
Para positiva ou para negativa?
Pelos dois.
Como assim?
Porque negativa, porque às vezes vê os amigos virtuais e depois as pessoas ficam muito obcecadas em querer falar com eles e só com eles. E depois do aspecto positivo, ao comunicar com os amigos, não é? Talvez se sente mais segura assim. É só questão de...
Também as amizades podem se estragar mais por não estarem tanto tempo juntos.
E é isso que nós também gostávamos de vos perguntar. Em relação ao vosso tempo, vocês sentem que as redes sociais condicionam o vosso tempo e vos roubam demasiado tempo para fazer as vossas outras atividades?
Não.
Eu dou muito mais prioridade às outras... as outras atividades do que às redes sociais.
Eu também só uso as redes sociais quando não estou a fazer as outras atividades.
Exato.
E conseguem identificar colegas vossos em que o tempo despendido nas redes sociais já começa a ser um problema? Ou seja, que condiciona o resto da vida das pessoas porque passam demasiado tempo lá?
Conhecem alguma situação dessa?
Nós temos um caso na nossa turma que a pessoa não convive com ninguém e leva demasiado tempo nas redes sociais, faz vídeos e isso, e não tem assim tantos amigos por causa disso.
Então, acham que as redes sociais podem causar alguma dependência?
Sim.
Como? Alguns exemplos?
A pessoa pode se divertir em casa, mas depois, quando vem para a escola ou para outros sítios públicos, não tem os amigos por perto, não se consegue divertir ou socializar.
Ok, mas em termos de dependência, vocês já ouviram falar em alguma situação de dependência do online, das redes sociais ou dos jogos?
Sim, vem cá à escola, na GMR, e deram o exemplo de outra vez. Uma menina que era do Instagram e das fotos e outra que era dos jogos online, sim. Foi o princípio da AVC que teve ou alguma coisa.
Ok, então até pode causar consequências físicas e clínicas, não é? Problemas de saúde, tanto mental como físico, é isso? E a privacidade? O que é que tem a dizer sobre a privacidade nas redes sociais?
Privacidade depende de quem, por exemplo, há pessoas que gostam mais de expor nas redes sociais, há outras que gostam menos, isso vem da pessoa.
Mas acham que isso pode trazer algum problema de privacidade?
Olha, pode.
Porquê? Como?
Porque há muitas pessoas que querem mal umas às outras e podem se aproveitar da internet para fazer isso.
Mas podemos apagar, ou não?
Não.
Por vezes há pessoas que são ameaçadas se não fizerem tal coisa como a outra pessoa quer, e às vezes isso até pode levar a um nível mais...
Nós até podemos apagar, mas nunca vai sair da internet.
Exato, uma vez na internet, depois sempre na internet.
Então digam-me lá que cuidados é que vocês têm para manter a vossa privacidade nas redes sociais?
Não expor as nossas...
as nossas pessoas.
Eu também não publico, por exemplo, eu não publico a cara, nem nada.
E se alguém entrar em contacto convosco a dizer que é um familiar, ou que é um amigo, ou quer ser vosso amigo, o que é que vocês fazem?
Eu vou falar com a minha mãe.
Se é um familiar que me ligasse a mim, ou diretamente, se tivesse o meu número de verdade, ou ligasse a alguém da minha família.
Esse caso já aconteceu com muita gente, por exemplo, na nossa turma. Um pai de um rapaz recebeu uma mensagem a dizer que era a mãe e que precisava de dinheiro. Isso, e estavam os dois em casa. E estavam os dois em casa e...
Foi fácil perceber que era uma burla, não é? Ok, então, e nunca vos aconteceu quererem ser, ter alguém vos mandar uma mensagem ou nos jogos online a dizer que quer ser vosso amigo? E já. Vocês aceitam?
Sim. Já, já.
Depende, se for nos jogos online, já. Sim. Agora, se for nas redes sociais, não, mas se for nos jogos online, às vezes...
E depois têm alguns cuidados nas conversas que têm com esses novos amigos?
Sim, sim, é isso também.
Então, que cuidados é que têm?
Falamos de maneira diferente.
Sim.
Expomos-nos mais para os amigos que conhecemos do que aos que são amigos virtuais.
Sim, para essas pessoas é só não dizer dados pessoais e essas coisas.
E quando falam, têm sempre a certeza que conhecem? Ou pensam que conhecem?
Pensam, não. Sabemos que é um amigo virtual e que não o conhecemos.
Se não o conhecemos.
Sabem que não o conhecem?
Sim. Sim.
Mas têm os cuidados todos na mesma? Ou já é mesmo amigo?
Não, temos cuidados.
Então, e as vossas amizades na vida real? Sentem que as redes sociais têm alguma influência depois? Ou seja, já sentiram algum impacto nas vossas amizades reais causados pelas redes sociais?
Sim, uma vez pode fortalecer, outra vez pode
fortalecer.
Conseguem dar exemplos concretos?
Sim. Eu moro nas praias, os meus amigos que eu falo mais moro em Arroz. Não consigo encontrar-me com eles, mas pelas redes sociais conseguimos. Falamos e fortalecemos.
Tem um aspecto negativo.
Por vezes pode levar a brigas e pode acabar uma amizade onde já era bastante fortalecida e acabar um laço que provavelmente já não se vai voltar a construir.
Até porque a linguagem escrita muitas vezes não é interpretada do outro lado da mesma maneira, sim, não é? Então, isso é uma influência na vossa vida, não é? Agora no momento, e acham que as redes sociais, o que vocês publicam, a vossa vida online, digamos assim, pode influenciar a vossa vida futura, tanto pessoal como profissional?
Sim.
Como é que pode? Imaginem o que vocês agora ponham numa rede social, agora ou mais tarde, acham que isso pode vir a influenciar positivo ou negativamente, sim, a vossa reputação, a vossa vida profissional? Como?
Negativamente, pode ser usado contra nós. Ou alguma coisa de sempre, podemos dizer, é usada contra nós. Seja, contexto for.
Há uma coisa que metemos quando éramos crianças que não tínhamos noção e que podem ser mais tarde usados contra nós.
Imaginem às vezes os jovens que saem à noite e depois apanham bodeiras e coisas assim. O que é que acontece?
Se publicarem uma foto que eles não queriam, pode ser, as outras pessoas podem tirar
print das suas fotos.
Baixar a reputação dele.
Nossa, estão a ser divulgadas coisas da sua vida que pode depois afetar a vida futura ou a vida ou presente também, não é? E a vida profissional. Então, imaginem, hoje em dia acho que acontece muito uma entidade patronal, vocês vão concorrer para um concurso ou um emprego. E a entidade patronal vai ver as vossas redes sociais, o que é que acha que pode favorecer ou desfavorecer a vossa contratação?
Favorecer ver as habilidades que temos, se tiramos algum curso, se trabalhamos em alguma coisa. E desfavorecer, pronto, saímos de festa e não queremos saber de nada, desfavorece.
Mesmo que às vezes até possa não ser essa a realidade. Não é?
Palavras ofensivas também, músicas ofensivas.
Sim.
Se calhar até o que pomos na internet pode não resumir a nossa vida, mas pelo outro lado é resumida.
É a imagem que passa.
Ou seja, lá está, nem sempre o que nós queremos passar é a imagem que depois verdadeiramente os outros interpretam, não é?
Olhem, algo que está também muito presente nas redes sociais são os chamados influenciadores, seja os youtubers, seja os tiktokers, seja quem está presente no Instagram. Vocês sentem que a influência destas pessoas é muito grande e que pode levar ao consumo, seja de produtos, seja de substâncias, que possam ter um impacto negativo nas vossas vidas?
Sim. Sim.
Conseguem dar alguns exemplos?
Por exemplo, às vezes quando estou a jogar, normalmente estou sempre também a ver vídeos no YouTube e assim. E por exemplo, às vezes há aqueles youtubers que fazem aquelas coisas que as crianças gostam de ver e que dizem que são super perigosas e depois podem influenciar essas crianças a fazerem isso em casa.
Olha, eu há uns dias vi um vídeo de um youtuber direcionado para conteúdo de jovens e assim que começava o vídeo eu estava a fazer publicidade a uma plataforma de apostas. O que é que vocês acham que isto pode potencialmente influenciar as crianças pequeninas que estão a ver aqueles vídeos?
Eu falo para mim, mas a maioria dos youtubers tem publicidades dessas, mas no meu caso eu nunca liguei, por acaso.
É também nós. Os patrocínios dos youtubers nunca...
Porque eles por acaso avisam sempre que é para maiores de 18 anos.
Mas têm a noção que se correm muitos riscos só para aparecer na imagem, não é? Não fomos a um farol. Que não era possível sair à varanda numa visita de estudo. Sim. Porquê? Porquê é que não era possível sairmos à varanda do farol?
Porque uma pessoa saltou de paraquedas e... teve consequências, pronto, não sei se...
Só para aparecer? Sim. Só para divulgar o Sim. vídeo? Pronto, a partir daí ficou vedado ao público, para não acontecerem outras surpresas desagradáveis, que colocam a sua própria vida em risco dos outros. Ou pelo menos convidam outros a fazer outras Sim. coisas também estranhas, não? Acham isso...
Mas por causa dessas coisas também já houve casos... onde as crianças foram à carteira dos pais ou tiraram o cartão dos pais e elas sozinhas acabaram por comprar coisas, aprendendo, fazendo a net, aprenderam e foram lá, fizeram e sem autorização dos pais, compraram aquilo e pronto, também sofreram as consequências.
Então os pais têm o cartão associado ao telemóvel e eles vão lá, carregam nos botões, pensar que vão ver o vídeo, carregam nos botões todos e depois, se calhar, compram algumas coisas. Ou fazem apostas, sem querer.
O que é que acham que é necessário haver da parte dos pais?
Cuidado.
Controlo parental? E como é que se pode fazer esse controlo parental?
É quando era pequenino, por exemplo, via, às vezes via um vídeo e depois não conseguia dormir. E então, houve uma altura que a minha mãe pôs, só podia ver certos vídeos. Porque havia outros que não tinham medo.
Isso é importante?
Sim. Acho que todos os pais Sim. têm que fazer.
E disse de compras que as crianças fazem.
Se associar o cartão ao telemóvel?
Ou não, podem pôr códigos ou impressão digital até, que agora os telefones têm a maioria, para não deixar a criança comprar certas coisas.
E vocês sabem que na net tudo se ensina.
Uhum. Mas
um outro risco acrescido. Já alguma vez pesquisaram ou têm conhecimento de pesquisas sobre sites onde se ensina?
Está tudo no YouTube.
Pois, agora já há vídeos Sim. como desbloquear um telemóvel com código.
Sim.
Pronto, o risco está à disposição.
E se calhar coisas até mais graves?
E coisas até mais graves.
É? Já vimos fazer bombas.
Mas portanto, talvez os erros também vêm dos pais, que dão talvez muito cedo os códigos dos telefones deles às crianças.
Dão telemóvel muito cedo.
Sim, exato. Tá bom. Nem sempre a culpa é das crianças.
Vocês acham que tiveram telemóvel muito cedo?
Não.
Eu só tive telemóvel quando fui para o quinto ano, por exemplo. Agora nós vemos crianças já no segundo ano já com telemóvel com cartão.
Com cartão. Se calhar para nós, professores do quinto ano, ainda é muito cedo. Quando nós tivemos, foi muito mais tarde.
Quase na faculdade.
Então, falámos aqui nesta dificuldade e na necessidade de haver monitorização e de haver aqui um controle parental. Então, e nisto tudo, onde é que fica a liberdade de expressão? Acham que isto pode ter influência? O facto de podermos dizer tudo ou podermos publicitar tudo? Ou esta liberdade de expressão deverá ter aqui alguns asteriscos para evitar e para limitar certo tipo de impacto negativo na vida dos mais jovens?
A liberdade de expressão também tem limites. Nós temos que ter noção. Onde acaba, onde a nossa liberdade acaba, começa a do outro.
E como é que as redes sociais podem influenciar esta liberdade de expressão? Pela positiva ou pela negativa?
Bem, por vezes as pessoas também podem ser julgadas por umas coisas que é da opinião dela, mas como não é da opinião da outra pessoa, essa pessoa julga essa pessoa porque acha que ela é que está certa.
Okay. Então gera conflitos. É quase esta liberdade de expressão.
Sim.
Nas redes sociais acaba por gerar conflitos?
Sim. Muitas das vezes.
E há alguns países que esta liberdade de expressão se calhar não é assim tão liberdade. Conhecem assim alguns exemplos?
Sim.
Por exemplo?
A Coreia do Norte, a China.
E o que é que acontece?
Que,
ao nível das redes sociais, dos mídias, da comunicação?
Só tem acesso ao que o governante do país quer.
Sim, e só publica o que o governante do país quer.
Mas sabem que liberdade de expressão, se, por vezes, mesmo pessoas com grande conhecimento, vocês devem ter ouvido falar agora de um caso muito recente, de um CEO, de um evento de renome mundial e dos mais importantes, e que teve consequências graves o facto de ele ter dito aquilo que ele pensava. Portanto, acerca de uma guerra, ele tomou um partido, disse em voz alta, ao mundo inteiro, aquilo que pensava, e o que é que aconteceu? Teve consequências graves. O que é que aconteceu? Teve que se demitir.
Foi do Alexandre.
Foi.
Não me lembro o que foi.
Porque, pronto, uma coisa tão simples como dizer aquilo que pensava acerca de uma guerra, em que para ele se calhar parecia inofensiva, e logo ele, com grande conhecimento desta tecnologia toda, e foi apanhado de surpresa, teve que se demitir, porque começou tudo a desistir, as grandes empresas, de participar no evento, começaram a desistir de participar
no evento. Nossa liberdade acaba quando começa do outro, nós não podemos estar a dizer o que nós pensamos e também
forma inconsciente
a liberdade dos outros.
Não, e muitas vezes não é uma questão só dessa liberdade dos outros, é da nossa própria. Abrimos a boca sem pensar muito bem naquilo que dizemos e podemos ferir os outros de alguma forma, sem termos a ter essa noção, portanto, está sempre um bocadinho fora do nosso alcance também.
E isso mostra o grande alcance que os mídias, a comunicação online, não é? As redes sociais têm hoje em dia, porque chegamos a este extremo de uma pessoa que deu a sua opinião e com o alcance mundial que teve, acabou por ter consequências na sua vida profissional.
Entra a dimensão do ciberespaço. E da ciberinformação. Portanto, chega a todo lado tão depressa que ele nem teve tempo de dizer ai, já estava apanhando.
E por falar em ciberespaço, vocês acham que o fácil acesso à informação que nós temos de forma global através do ciberespaço traduz-se no maior conhecimento das pessoas? Ou seja, as pessoas estão mais informadas?
Depende. Há situações que sim, por exemplo, se houver um sismo, uma coisa assim, nós podemos ter mais fácil acesso às informações dos profissionais de saúde, o que fazer antes e depois, mas há outras situações que podem não influenciar de uma parte positiva.
E no geral, em termos de informação, esta coisa do ciberespaço, da cibercomunicação, trouxe-nos mais informação a cada um de nós, a vocês?
Sim.
O que é que isso implica na vossa vida? Ajuda-vos? Não vos ajuda?
Ajuda.
Como?
Até mesmo na escola. Sim. Ajuda nos trabalhos. Por vezes temos num trabalho que a gente fez também das redes sociais, tínhamos que pesquisar o que eram e para termos mais a certeza de como explicar e dizer a coisa certa, utilizámos as redes sociais. Conseguimos ficar mais informados.
Por exemplo, fazer viagens, por exemplo, as informações são tão rápidas que nós conseguimos perceber se aquela rua está, se podemos ir por aquela rua, se não podemos ir por aquela porque está cortada.
Então, e a parte negativa? Há alguma parte negativa ou não? Aqui do ciberespaço, desta comunicação, desta informação?
As informações podem chegar rápido e serem fake news.
Ah, então voltamos ao ponto inicial.
Sim.
É quase aqui uma bola de neve, não é? Portanto, temos as partes boas, temos as partes más. Então, e se tivessem que definir, assim, se as redes sociais, o online, se é vantajoso ou não é vantajoso, o que é que vocês diriam?
Tem as suas vantagens e as suas desvantagens.
Mas, na minha opinião, acho que tem muitas mais vantagens do que desvantagens, porque dá-nos acesso a coisas muito mais facilmente.
Tem vantagem, mas também depende da tua privacidade. O que foi falado há pouco.
Então, o que é aqui é mesmo importante no momento em que nós nos sentamos a utilizar o ciberespaço e uma rede social?
Privacidade.
E mais?
De cada um de nós, o que é que deve haver?
Cuidado.
Respeito.
Muito bem, olha, gostamos muito da vossa contribuição. Estamos contentes que vocês estejam conscientes dos perigos e realmente que não são só coisas boas. Tem que imperar o bom senso quando entramos aqui nas redes sociais e no mundo virtual. E esperamos por vocês no nosso próximo desafio.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada.